que ninguém imaginaria que tomaria as ruas do Brasil. Agora, quando nós olhamos um processo que ele nasceu completamente torto e altamente questionado pelas instâncias, por nomes importantes de operadores jurídicos do Brasil. Quando questionam tudo aquilo, quando advogados falam que não tiveram acesso aos autos, enfim, tudo aquilo que nós já acompanhamos ao longo do tempo. Quantas vezes o ex-presidente passou mal pela sua condição já debilitada de saúde e com a sua idade já mais avançada? Tudo isso é mais do mesmo. Será então que o único que a gente consegue ver em comum é que o momento atual da pressão é muito maior em cima das instituições brasileiras e, portanto, a credibilidade de cada uma delas começa a ser altamente questionada porque determinadas mensagens começam a vir à tona? É a única coisa que eu consigo ver. Como muito bem colocou o Dávila, se esse processo não tivesse nenhum tipo de viés, como nenhum deveria ter, nenhum de esquerda, direita, centro, absolutamente nenhum, algo técnico, o que a Constituição diz? Se nós tivéssemos seguido isso a ferro e fogo, independente do nome da pessoa, claramente o final teria sido completamente diferente. Como ele foi enviesado desde o começo, o que nós vemos é mais do mesmo fato. Uma pessoa que questionava o status quo, essa pessoa fez naturalmente essas instituições queriam algum tipo de vingança, e aí a sua saúde debilitada não foi suficiente, mesmo a Constituição dando aval para isso, para ele conseguir a prisão domiciliar. Agora, com uma pressão maior, eles caminham para isso e mudam a opinião. Será que opiniões jurídicas mudam tão facilmente? Sem mudanças concretas de fato no condenado?
Muitas pessoas, analistas, colocam em perspectiva outras decisões que vêm sendo tomadas pelo judiciário, né? Medidas que dariam uma sinalização para a sociedade de que alguma coisa mudou, de que talvez a Suprema Corte estivesse fazendo uma autorreflexão de medidas que vêm sendo tomadas ao longo dos últimos tempos. Deixa eu passar só para o Cristiano Beral também avaliar a manifestação da Procuradoria-Geral da República e o entendimento de que a Suprema Corte seguirá essa recomendação e mandará, autorizará Jair Bolsonaro a cumprir a sentença em casa. Vai lá, Beraldo.
Neto, você perguntava, né, se alguma coisa mudou. Claro que mudou. A dinâmica toda de poder, de exercício de poder no Brasil mudou completamente. Nós observamos aquele julgamento da tentativa de golpe, no momento em que havia um poder supremo absoluto acima de todos os outros no Brasil. E o julgamento, ou os julgamentos, eram vários réus ali. Eles aconteceram dentro desse ambiente em que convencionou-se de que era necessário, em defesa da democracia, sempre ela, a nossa democracia, que não foi destruída pelo dinheiro de corrupção do Petrolão que financiou campanhas eleitorais, mas ela foi, então, ali colocada à prova. Aliás, eu vi uma manifestação, de uma dessas figuras da esquerda dizendo que a democracia brasileira esteve por um triz ali no 8 de janeiro e tal. Então, aí a Suprema Corte fez esse trabalho de limpeza, né, para defender a democracia. Pois bem, o que que mudou agora? Mudou que agora aquela força suprema já não existe mais, né? Aquela figura que estava dentro do ringue ali só distribuindo soco, de repente saiu um soco ali e bateu no nariz, agora o nariz está sangrando. Aí a briga já ficou mais equilibrada. Já se percebeu que não dá para ficar só batendo, que em alguma hora vai vir um tapa e vai pegar no nariz, vai pegar no olho. Então, hoje, as decisões que estão sendo tomadas, obviamente, vão levar em consideração esse novo momento que o Brasil está vivendo. E a gente está no ano eleitoral que será fundamental para a história do Brasil. Por quê? Porque tudo indica haverá mudança na presidência da República. Então, haverá uma virada de chave, ao que parece, que vai levar o Brasil a se reorganizar de uma forma diferente. E também nós estamos num ano em que provavelmente o Congresso sofrerá uma mudança significativa, não vou dizer total, mas significativa no seu perfil. Isso quer dizer o quê? A gente não sabe ainda, né? Obviamente, precisamos esperar o resultado das eleições e entender quem vai ocupar os lugares de poder, tanto no Legislativo quanto no Executivo, a partir de 2027. Mas, diante dessa expectativa de mudança, já começa essa dança do acasalamento, porque, passadas as eleições, por um instinto de sobrevivência, todo mundo precisa se acomodar. Portanto, eu vejo, na decisão que será tomada sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que, registro aqui, é o que deve acontecer, é o correto de acontecer, eu acredito que, a partir daí, será dada uma sinalização muito evidente de que todos os lados, todos os envolvidos, estão dispostos a sentar, conversar e encontrar um caminho que fique bom para todos eles. Não será um caminho bom para o Brasil, não será um caminho bom para o brasileiro que quer ver o Brasil grande, forte, vencendo os seus problemas e sendo o líder que ele merece ser por um país tão rico, com tanta gente boa, com uma história de superação. Mas eu, sinceramente, não acho que será dessa vez.
Pois é, muitas informações importantes nesta segunda-feira e no final da tarde, começo da noite, final da tarde, na verdade, teve uma informação que surpreendeu a todos. Ratinho Júnior desistiu de sua pré-candidatura à presidência da República e vai concluir o seu mandato como governador no Paraná. O político era cotado no PSD para disputar a vaga no Planalto deste ano, junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Esses dois continuam nessa disputa. Vamos acionar o Misael Menetti. Chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes dessa repercussão da decisão de Ratinho Júnior no mundo político. Misa, você está acompanhando todas essas movimentações, né? Conseguiu apurar exatamente o quê? Bem-vindo mais uma vez.
Menos uma peça no tabuleiro, né, Caniato? Muito boa noite a você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. A notícia surpreendeu a todos e a gente tentou um contato muito rápido com o Kassab. Muito provavelmente ele estava reunido com a equipe dele para se pronunciar e finalmente esse pronunciamento, o institucional, saiu agora. Vou ler para vocês aqui ao vivo nos Pingos nos Is. O partido de Kassab escreveu o seguinte: o PSD reafirma sua admiração pelo governador Ratinho Júnior e por sua gestão considerada a melhor da história do Paraná, que entre outros feitos transformou a educação do estado na melhor do Brasil, reduziu os índices de criminalidade aos menores níveis em décadas e fez enormes investimentos em infraestrutura que trarão por muitos anos bons frutos ao desenvolvimento paranaense. O PSD se mantém firme em sua decisão de apresentar aos brasileiros uma candidatura a presidente da República, que com certeza será a melhor via, contrapondo-se a essa polarização de propostas radicais que em nada contribuem para que o Brasil precisa. Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são governadores muito bem avaliados, com inúmeras realizações ao longo de suas vidas públicas. Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março. A nota é assinada por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. No primeiro parágrafo, então, a gente tem uma menção honrosa a Ratinho Júnior, falando da gestão dele como governador no Paraná, e nos dois últimos parágrafos, reafirmando que um dos candidatos vai ser Caiado ou Eduardo Leite. Nesses últimos meses, a gente viu uma campanha forte do próprio Caiado, falando que não vai abrir mão de tentar, mas dizendo que vai aceitar a decisão de Kassab. Às vezes, as declarações do Caiado, elas até se opõem um pouco, porque ele fala, não vou abrir mão, com uma certa firmeza, sabe? Só que a decisão final é de Kassab. Eduardo Leite tinha uma da pré-campanha, vamos dizer assim, um pouco mais tímida, e agora ele aparece como o segundo nome aí. Então a gente tem esses dois nomes no páreo. A gente achava, pelo menos eu achava, conversando com o Kassab, com interlocutores aí, e até, vários políticos apostavam em Ratinho Júnior como o candidato do PSD, mas isso não aconteceu. A gente está tentando declarações de líderes partidários, mas parece que está tudo sendo muito bem pensado para falar, né? Ninguém está saindo falando, declarando apoio, está tudo sendo muito bem pensado, porque a gente já está num ano de eleição. Consegui uma declaração do Valdemar Costa Neto, que é o líder do PL. Ele falou o seguinte, abre aspas, Ratinho precisa fazer parte do nosso governo para o país, para pôr o país no desenvolvimento, fecha aspas. E eu quis entender melhor o que ele disse no nosso governo, se ele já tem, né, uma espécie de certeza que Flávio Bolsonaro é o presidente, e aí ele reafirma isso mesmo, ó, abre aspas. Flávio eleito vai precisar do Ratinho para ajudar a tocar nosso país para frente, fecha aspas. Ou seja, Valdemar Costa Neto faz um aceno para o governador do Paraná, dá para a gente entender, né, que se, por exemplo, o Flávio Bolsonaro conseguiu o Planalto, ele acena para Ratinho Júnior de alguma maneira, para algum cargo, não sei, mas faz aí um aceno bastante positivo para ele. A gente está tentando mais declarações e durante a programação da Jovem Pan a gente volta aí com esse breaking news, né? Um breaking news que a gente viu, acompanha durante a tarde e agora para a noite, e para discutir como é que fica esse desenho político e esse candidato tão importante que vai fazer concorrência para Flávio Bolsonaro e também para o presidente Lula. E é um candidato muito significativo. Vamos lembrar que Valdemar Costa Neto insiste que ele e Flávio Bolsonaro vão tentar fazer os outros candidatos não saírem no primeiro turno. Missão difícil, quase impossível, imagino. Caniato.
Pois é, foi uma boa leitura essa sua, a partir da manifestação de Valdemar Costa Neto, mas há quem entenda que, sim, Ratinho Júnior, uma vez Flávio eleito, poderia fazer parte do governo, até ocupar uma cadeira no, na esplanada dos ministérios, ser ministro de Flávio Bolsonaro, mas há quem conecte também, viu, Misa, essa situação com o palanque estadual, né? Qual seria o posicionamento do PSD e Ratinho, já que o PL embarcará em um projeto com Sérgio Moro para o governo do estado do Paraná. Então, a ver quais serão os próximos capítulos, Misael segue acompanhando, trocando muitas mensagens com as lideranças. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação. Misa, bom trabalho para você, viu? Muito obrigado, um abração. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, mas eu vou querer pedir para o Dávila iniciar essa rodada, porque o Dávila sempre foi muito próximo a algumas figuras do PSD. Eu acho que, salvo engano, fez uma entrevista com o Ratinho Júnior no programa dele, no Entrevista com o Dávila, e falava sobre essa possibilidade, né, Ratinho Júnior, e você também avaliava a performance de Ratinho Júnior nos levantamentos feitos por vários institutos de pesquisa. Salvo engano, eu acho que dá para afirmar que dos três nomes do PSD, o que melhor performava era Ratinho Júnior. É difícil até compreender e fazer uma leitura, né? Talvez tenha algum ingrediente que nós não saibamos nesse momento. Mas o que a gente pode considerar agora, hein, Dávila, a partir dessa decisão de Ratinho Júnior?
Bom, Caniato, primeiro fizemos uma entrevista com Ratinho Júnior e Caiado. Os dois foram entrevistados na entrevista com Dávila. Mas vamos lá. Primeira coisa é que o PSD sempre deixou claro, pelo seu presidente Kassab, que o critério de escolha seria aquele melhor qualificado nas pesquisas de opinião. E em todas as amostras e rodadas de pesquisa, Ratinho Júnior estava à frente de Eduardo Leite e de Ronaldo Caiado. Então tudo dava a entender que Ratinho Júnior seria o candidato. Ele realmente fez uma administração extraordinária no Paraná, ele está com mais de 80% de popularidade, melhorou a educação, melhorou a segurança, enfrentou o corporativismo. Ele realmente fez um governo excepcional. Muitas obras de infraestrutura no Paraná vai deixar um grande legado. Então, alguma coisa fez com que ele desistisse da corrida presidencial e até o momento não podemos afirmar o que foi. Certamente, se o PSD lançar candidato, vai ser Caiado. Por quê? Porque Caiado é uma pessoa que tem experiência, ótima avaliação também, fez um bom trabalho na segurança e vai enfrentar duramente o presidente Lula. Isso pode ajudar, inclusive, a candidatura de Flávio Bolsonaro, que está se posicionando de uma maneira mais moderada para conseguir abocanhar parte deste voto de direita que ainda rechaça o sobrenome Bolsonaro. Então, Caiado fazendo o discurso mais enfático, mais duro, mais combativo, dá mais espaço, inclusive, para o candidato Flávio Bolsonaro assumir essa posição mais moderada. Então, a escolha de Caiado vai complicar a vida mais ainda do governo, principalmente de Lula, óbvio, porque vai ter um político ótimo de embate, duro, que vai defender as questões fundamentais como segurança pública, que é a grande bandeira do Caiado, vai defender o agronegócio, que sempre uma outra bandeira muito próxima do governador de Goiás, tem enorme experiência política, e vai ter Flávio Bolsonaro com esse espaço para fazer um discurso mais moderado, de centro, e tentar abocanhar o maior percentual possível do voto da direita indecisa. Por isso, me parece que o PSD vai fazer uma dobradinha com Flávio Bolsonaro, e isso pode ajudar ainda mais a consolidar o voto na direita.
Pois é, essa é uma leitura importante. Muitos fazem também. Poxa, será que haveria um combinado aí para uma chapa? Flávio na cabeça e PSD com a vice? Pode ser. Agora, o que mais surpreende é que, inclusive, uma repórter da Jovem Pan Curitiba entrou na programação e sabe o que ela revelou? Sabe o que ela disse? Que teve um almoço hoje, Ratinho Júnior praticamente se despedindo dos colegas, dos secretários do governo do Paraná. Estava tudo certo para a saída de Ratinho Júnior. Alguma coisa aconteceu. Foi uma decisão tomada nos últimos momentos. Então isso pegou todo mundo de surpresa. Deixa eu passar para o Roberto Mota. O Mota também vai fazer os seus exercícios para tentar ler essa decisão de Ratinho Júnior do PSD e como isso impacta nas articulações de olho nas eleições deste ano. Não sei se o Mota está me escutando. Parece que o sinal dele está travado. Bem, pelo menos a imagem dele está travada. Então vamos refazer o contato com o Mota. Passo a palavra para o Cristiano Beraldo. Beraldo, inclusive, fez na rede social uma reflexão a partir dessa decisão de Ratinho Júnior. E eu queria, inclusive, reforçar essa informação. Não é que foi algo, uma decisão tomada na família Massa, ou o Ratinho Júnior decidiu isso faz duas semanas e revela agora para o público que vai continuar e não vai disputar a presidência da República. Não. Hoje, segundo a jornalista da Jovem Pan Curitiba, ele fez um almoço, participou de um almoço, praticamente se despedindo dos secretários, Beraldo. Estava tudo certo para a saída dele do governo. E aí ele toma essa decisão e solta essa nota, desistindo da candidatura. Pera lá, algo aconteceu.
É, Caniato, era a despedida dos secretários que precisam se desincompatibilizar para serem candidatos. Vai ver que era isso. Porque o plano de Ratinho parecia um plano factível. Ele ia ser candidato à presidência, mesmo sabendo que as suas chances de sucesso são remotas, e faria um trabalho grande, primeiro, para inviabilizar a candidatura de Sérgio Moro, que é o favorito para ganhar o governo do Paraná. E depois trabalhando para fazer crescer o nome que, por fim, fosse escolhido por ele para ser o candidato da máquina, né? O candidato apoiado pelo governo para a sua sucessão. Só que esse plano, na semana passada, deu errado, porque o Partido Liberal fechou com Sérgio Moro um apoio. E aí é importante registrar, porque alguns líderes do PL, se a gente observar as declarações, se referiu a um apoio à pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo. Apoio à candidatura, à pré-candidatura, é diferente de apoio à efetiva candidatura. E talvez exista aí uma casca de banana para o próprio Sérgio Moro, que vem lutando com uma resistência enorme dentro do União Brasil, porque a gente precisa lembrar que União Brasil e progressistas fizeram uma federação, então os dois partidos precisam endossar o candidato a qualquer um dos cargos, então nessa circunstância a candidatura a governador do Paraná. Então o Sérgio Moro ficou com medo de não trocar de partido, mas na hora que chegasse a convenção o partido dissesse para ele: olha, Moro, nós não vamos te dar a legenda, e aí ele não poderia ser candidato, apesar de estar na frente nas pesquisas. Pois bem, com a mudança para o PL anunciada, Ratinho Júnior percebeu que não teria condições de vencer uma candidatura de Sérgio Moro apoiada por Flávio Bolsonaro, que é o favorito dessas eleições. E aí tem um fator muito interessante para a gente observar. Foi justamente o PL, o Partido Liberal, que pediu a cassação de Sérgio Moro do seu mandato de senador por divergências na campanha de 2022. Então, todos esses elementos estavam na mesa. E aí, o que faz Ratinho Júnior? Ele dá uma banana para o projeto nacional e, por fim, demonstrando que Ratinho Júnior não tinha um projeto que ele acreditava para o Brasil, ele tinha simplesmente uma equação de poder. Como é que eu mantenho o meu poder? Como é que eu ganho poder? Como é que eu mantenho a minha influência política? E, por fim, ele toma a decisão de não sair. Isso embaralha, Caniato, e põe em risco a própria candidatura de Sérgio Moro. Então, os próximos dias serão de muita tensão no Paraná.
Sem dúvida alguma. É esse aspecto destacado pelo Beraldo, parece que foi determinante, preponderante, né? A situação no Estado, a pré-candidatura de Sérgio Moro, mas há outros elementos também, os analistas dizem, né? Que é uma situação familiar, pressão da família, enfim, há outros ingredientes que serão discutidos e tratados mais adiante. Uma rápida parada, a gente volta depois do break comercial com mais informações, mais destaques e muito mais análises. Eu conto com você, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500. Ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
Há dias em que a gente quer.
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Importantes. Agora sim, eu recebo a Rede Jovem Pan. Deixa eu ver, estamos no finalzinho, né? Mota, uma rápida análise, 30 segundos, por favor.
Eu não sei se essa desistência altera o panorama presidencial, eu tendo a achar que não. A eleição continua sendo um plebiscito entre aqueles que acham que o Brasil está ótimo e os que acham que o Brasil não suporta mais um mandato do PT. A saída de Ratinho Júnior não muda isso.
Você, Musa, rapidinho, 30 segundos também, sua análise a partir da decisão de Ratinho Júnior.
Vou bastante na linha do Mota, eu acho que não muda o cenário político, mas ela pode, e eu não sei o motivo que levou essa mudança dele, mas claramente me parece que dessa forma há uma arquitetura melhor em torno de candidaturas à direita. Um sentimento muito mais avançado e harmônico do que em 2022, daquela sensação, como o Mota acabou de colocar, precisamos tirar o PT. Mais 4 anos, a gente afunda o país.
Pois é, o Dávila falava, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas a água está passando, hein? Está passando, cada dia mais definições. Resultado da enquete do dia, pergunta, você acredita que a delação de Vorkaro vai impactar no processo eleitoral? 69% disseram que sim, políticos serão investigados e 31% disseram que não. Os poderosos serão protegidos. Muito obrigado pela participação de todos aqui na enquete do dia do programa Os Pingos nos Is. Agradecemos muito pela parceria, pela audiência. Um abraço aos nossos comentaristas. Amanhã de volta com Os Pingos nos Is e fique agora com o Jornal Jovem Pan. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil supera a meta de alfabetização na idade certa.
66% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional de 64%.
Durante a entrega do selo nacional Compromisso com a Alfabetização, o presidente Lula reforça a educação como prioridade.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional.
E ainda, proteção de espécies migratórias.
Brasil sedia encontro internacional que discute a preservação desses animais que atravessam fronteiras para se alimentar, reproduzir e sobreviver.
E presidente Lula anuncia ampliação de unidade de conservação no Pantanal e criação de reserva nos vales do norte de Minas e Cerrado.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Nova fase do programa tem início hoje e expansão atinge quase 15 milhões de famílias em todo o Brasil. Érica Brás.
Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos duas pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Tem início hoje a nova fase do programa Gás do Povo, do governo do Brasil.
Nessa nova etapa, a iniciativa triplicou o número de beneficiários atendidos pelo programa.
Com isso, já são cerca de 15 milhões de famílias em todo o país que têm direito a retirar de graça o botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas.
Nova fase do Gás do Povo começa nesta segunda-feira, 23 de março. Este mês, o programa chega a aproximadamente 15 milhões de famílias, 92% delas chefiadas por mulheres. Esta nova fase inclui mais de 9 milhões e 400 mil novas famílias. Os beneficiários do Gás do Povo são contemplados com a recarga gratuita do botijão de 13 quilos, que pode ser feita nas revendedoras credenciadas pelo programa. Nesta fase, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome chega a mais de 957 milhões de reais. Ana Lúcia Alonso, secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, explica que o total de recargas do botijão de cozinha por ano varia conforme o tamanho das famílias.
O vale, ele é baseado no consumo, então as famílias com mais menos tem um vale a cada 2 meses, então a partir de segunda-feira temos 2 meses para poder fazer essa troca e famílias de 2 ou 3 pessoas a cada 3 meses tem um vale novo. Então é só procurar uma revenda e ir até lá, se identificar com o seu celular cadastrado na Caixa ou com o cartão da sua família ou qualquer cartão da Caixa Econômica Federal.
Como explicou a secretária, as famílias compostas por 2 ou 3 pessoas que recebem o benefício a cada 3 meses, este mês já vão ter acesso ao segundo vale. Para saber se tem um vale disponível, o beneficiário deve consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas, que são identificadas com a logo do programa. Não é necessário ir até um centro de referência da assistência social, o CRAS, ou posto do Cadastro Único. Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos 2 pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Reportagem Érica Brás.
Um país com mais crianças alfabetizadas.
O Brasil superou a meta de 2025 e alfabetizou 66% das crianças nas escolas públicas.
O resultado foi divulgado durante a entrega do selo Compromisso com a Alfabetização a redes de ensino de todo o país.
O presidente Lula participou do evento que foi realizado em Brasília.
em cerimônia realizada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação. 4.700 municípios de todo o país receberam o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. O Brasil superou a meta de alfabetização prevista para 2025, que era de 64%, e chegou ao índice de 66% das crianças da rede pública alfabetizadas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
A rede de alfabetizadores desse país, que foram capacitados, foram escolhidos pelos municípios e foram capacitados para fazer essa grande coordenação para garantir a alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar ninguém para trás. A meta era 64% e o Brasil chegou a 66%.
O selo nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com colaboração entre os entes federativos, dividindo atribuições e responsabilidades específicas para municípios, estados e para o MEC. O presidente Lula destacou essa colaboração para a construção da política pública.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional. É preciso a gente compreender que nós nascemos como entes federados para compartilhar as coisas boas que são possíveis de fazer nesse país.
A coordenação nacional do programa Criança Alfabetizada conta com ações implementadas em 5 eixos: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, destacou a importância da alfabetização na idade certa.
Quando uma criança não se alfabetiza ao final do segundo ano, não é apenas a sua trajetória que fica comprometida, é o seu futuro. A alfabetização é um ponto de partida da justiça social.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes. Reportagem Thaís Antônio.
O Pantanal no centro do mundo.
A COP15, Conferência sobre a Conservação de Espécies Migratórias, começou hoje.
A iniciativa quer proteger esses animais que se deslocam em busca de alimento ou para se reproduzir, por exemplo, como é o caso da baleia jubarte e da onça pintada.
Até o próximo domingo, uma série de atividades será realizada, incluindo negociações formais e encontros paralelos.
Antes da abertura oficial, no domingo, o presidente Lula anunciou a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica do Taiamã, no Mato Grosso.
Se para a humanidade as fronteiras entre países representam uma barreira, para os animais essa lógica não existe. Para garantir que espécies migratórias como aves, baleias, peixes e tartarugas sigam seus trajetos de forma segura, com alimentos e locais para acasalamento e reprodução, 132 países e a União Europeia participam da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Até o próximo domingo, representantes dessas nações discutem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atualização da lista de espécies ameaçadas e de medidas de proteção. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que proteger espécies migratórias é um trabalho conjunto.
Nenhum país pode proteger sozinho uma espécie que atravessa continentes e oceanos. Precisamos de acordos, políticas integradas e compromisso conjunto.
A sessão de alto nível que antecede a abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias contou com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Penha, e do presidente Lula.
O tema dessa sessão de alto nível mostra algo essencial. Não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da nossa biodiversidade. Da Amazônia ao Cerrado, do Pantanal aos Andes, das florestas tropicais às zonas costeiras. Formam-se corredores ecológicos fundamentais para o equilíbrio climático global.
Para garantir mais proteção às espécies nativas ou que usam o território brasileiro como ponto de apoio, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais. E os decretos que ampliam o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso. Criada há quase 50 anos, a Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias é o principal tratado internacional do tipo. Cerca de 1.190 espécies estão atualmente sob a proteção da Convenção. Entre elas, animais bem conhecidos dos brasileiros, como a onça-pintada, a baleia-jubarte, e a tartaruga verde. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Luana Karen.
E antes de participar da COP sobre espécies migratórias no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula marcou presença na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada na Colômbia.
E em um dos mais importantes fóruns de integração regional, Lula destacou a importância da cooperação e união entre os países do Sul global.
E falou também sobre a posição estratégica da América Latina em um cenário global cada vez mais desafiador.
Ele criticou ainda as guerras e pediu maior atuação das Nações Unidas para frear os conflitos ao redor do mundo.
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, foi fundada em 2010 e reúne 33 países das duas regiões. O presidente Lula destacou que a união entre essas nações é fortalecida por meio do bloco de cooperação com foco no desenvolvimento regional.
A ponte entre nossas regiões não é feita apenas de acordos e declarações. Ela é feita de pessoas, de uma diáspora que nos une. América Latina e Caribe e África do Sul são um mesmo território existencial, marcado pela resistência, pela luta e por muita dignidade.
Essa décima cúpula, realizada em Bogotá, na Colômbia, aconteceu em meio a um cenário desafiador para a América Latina e o Caribe, caracterizado por intensificação da polarização regional e de pressões extra-regionais. O encontro foi também a oportunidade para uma reflexão sobre a conjuntura regional e internacional e seu impacto sobre a América Latina e o Caribe. Paralelo à cúpula, foi realizado o Fórum de Alto Nível CELAC África. Foi a primeira vez que América Latina, Caribe e África se reuniram para aprofundar o intercâmbio sobre prioridades e desafios das regiões. Temas como cooperação para o desenvolvimento, economia, saúde, reparações históricas e investimento público e privado estão entre as prioridades. Para o presidente Lula, é fundamental reforçar a voz do Sul global e promover um sistema internacional mais justo e inclusivo. Ele também defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, o multilateralismo, e foi contundente sobre a necessidade de paz no mundo.
Tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver.
Durante a cúpula, o presidente Lula teve encontros bilaterais com o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente africano do Burundi, Evariste Ndayishimiye. Lula almoçou com os chefes de Estado e deixou a reunião mais cedo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente pró tempore da CELAC, passou a presidência para Yamandu Orsi, do Uruguai. O país segue por um ano à frente da CELAC. De Bogotá, na Colômbia, Luciana Colares de Holanda.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse
comunicabr.presidencia.gov.br.
O governo federal vai atuar junto aos PROCONs municipais e estaduais para ajudar na fiscalização e combate aos preços abusivos de combustíveis.
Para auxiliar nesse trabalho, foram anunciadas hoje a criação de grupos técnicos e um plantão semanal para tirar dúvidas.
Representantes de mais de 200 PROCONs estaduais e municipais das 5 regiões do país estiveram reunidos nesta segunda-feira com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além da troca de experiências, o objetivo do encontro foi passar recomendações gerais e auxiliar na fiscalização dos aumentos abusivos de preços dos combustíveis, como destacou o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita.
Foi a segunda reunião nacional, tanto para entender como é que eles já estão trabalhando, as sensibilidades, mas principalmente para ajudá-los já numa segunda etapa, que é essa etapa já que muitos PROCONs já estão vivendo, do cumprimento das notificações e dos processos sancionatórios. Como órgão nacional, a gente quer estar sempre junto com os PROCONs, construindo, apoiando, enfim. A gente ouve as dúvidas, constrói junto, dá uma diretriz e cada PROCON toma sua decisão dentro da sua autonomia.
A atuação da Senacom junto aos PROCONs é parte da força-tarefa instituída pelo governo federal para monitorar e fiscalizar o mercado de combustíveis em meio à recente disparada nos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio. Para auxiliar nesse trabalho, será criado um plantão todas as quartas-feiras, voltado aos PROCONs, como explica o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita.
Os PROCONs que estão no processo de aplicação de multas e têm dúvidas, têm dificuldades, nós vamos, a partir de quarta-feira, ter esse plantão. Inicialmente vamos fazer quarta-feira. Se houver demanda, se houver necessidade, a gente aumenta esse plantão para garantir consistência, segurança jurídica, para que esses autos possam produzir os seus efeitos.
Também serão criados grupos técnicos específicos para auxiliar PROCONs que estão fiscalizando combustíveis das distribuidoras e refinarias. Só na última semana, a fiscalização feita por meio da Agência Nacional do Petróleo e dos PROCONs estaduais e municipais percorreu 179 municípios em 25 estados e visitou 1.180 postos. Reportagem Gabriela Noronha.
Um fim de semana na saúde com atenção voltada às mulheres.
O programa Agora Tem Especialistas realizou mais um envolvendo mais de 900 hospitais em todo o país.
Foram 230 mil atendimentos entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Vamos ouvir a matéria de Nazi Brum, que vai falar sobre o mutirão realizado pelo SUS. Esse mutirão teve uma atenção voltada especialmente às mulheres. Hospitais de todo o país realizaram cirurgias, consultas, exames. Vamos ouvir?
Essa foi a maior mobilização já realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ofereceu atendimento exclusivo para as mulheres. Elas puderam fazer diversos exames, cirurgias ligadas à saúde da mulher e cirurgias gerais, como catarata e retirada da vesícula. No Hospital Universitário de Brasília, foram feitos 800 atendimentos. A esteticista Lídia Costa aguardava há 3 anos por atendimento com um oftalmologista. E saiu do mutirão de óculos novos.
O óculos é muito importante para gente que já tem uma certa idade, né? E precisa do óculos.
O mutirão foi feito em mais de 900 instituições, como hospitais privados e públicos, incluindo 45 hospitais universitários. No total, foram realizados 230 mil atendimentos, como destacou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Só nos hospitais da IBSER, do MEC, são 45 mil mulheres sendo atendidas em todo o Brasil, sob coordenação do Ministério da Saúde. No programa Agora Tem Especialistas, mais de 230 mil mulheres recebendo cirurgias, exames e procedimentos.
Uma novidade foi que as mulheres puderam fazer o procedimento de inserção do Implanon, método de prevenção da gravidez, e que, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está disponível no SUS.
Tecnologia que custa de 3 a 5 mil reais numa clínica privada, agora está no SUS, garantido pelo SUS, de graça. É, evitar a gravidez é uma ferramenta muito positiva assim, para evitar a gravidez na adolescência, para facilitar o acesso às mulheres para um método que pode prevenir a gravidez.
Este foi o quarto mutirão dentro do programa Agora Tem Especialistas. Nas três primeiras edições no ano passado, foram feitos mais de 127 mil procedimentos, inclusive em territórios indígenas. O programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população à saúde especializada e reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
Atenção, contribuinte! Começou hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.
Até às 5h30 da tarde foram entregues mais de 1 milhão de declarações. Número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 570 mil.
A Receita Federal espera receber até 29 de maio 44 milhões de declarações.
Lucília Araújo explica como entregar o documento. Vamos acompanhar.
Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E a Receita Federal libera amanhã a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a março de 2026.
São mais de 87 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300 milhões.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de março.
Para verificar se a restituição está disponível, é preciso acessar gov.br/Receita Federal. Depois, o link Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Minha Restituição.
Os pagamentos da primeira parcela de 2026 do programa Pé de Meia, referente à matrícula, começam a ser feitos hoje pelo Ministério da Educação.
Desde 2024, a poupança do ensino médio beneficiou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.
O Ministério da Educação inicia o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa Pé de Meia referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes. Neste mesmo período, também serão pagos os valores pela aprovação em 2025 para estudantes cujas informações foram enviadas pelas redes de ensino após o prazo estabelecido pelo MEC. O pagamento é feito conforme os dados são repassados pelas redes de ensino. Por isso, quem ainda não recebeu pode ter o valor liberado nas próximas datas do calendário. O programa beneficia estudantes de famílias cadastradas no CadÚnico. O MEC verificará a participação dos jovens no programa a partir dos dados do CadÚnico, incluídos até a data base de 7 de agosto de 2026, contando que se enquadrem nos demais critérios de participação: possuir CPF regular, ter até 24 anos e estar cursando o ensino médio público. Para que os estudantes possam conferir sua situação no programa, basta acessar a página de consulta do Pé de Meia, que conta com informações simples e acessíveis. é possível acessar a página de qualquer computador, celular ou tablet por meio da conta gov.br do estudante. As informações sobre o ano letivo de 2026 estarão atualizadas e disponíveis na página de consulta. O PEDME é um programa que incentiva a permanência e a conclusão do ensino médio, funcionando como uma espécie de poupança para os estudantes. Desde 2024, a iniciativa já beneficiou cerca de 6 milhões de jovens em todo o país. Para consultar o calendário completo e a situação do benefício, acesse gov.br/pedmeia. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Comissão Técnica de Assessoramento encaminha aos ministros do Supremo Tribunal Federal nota técnica para auxiliar o julgamento sobre verbas indenizatórias no serviço público.
Juiz pode negar gratuidade de justiça após consulta de ofício ao sistema de informações ao judiciário.
Caso Henri Borel, defesa de Jairinho abandona a sessão e júri é remarcado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Eu sou Walter Lima.
A Comissão Técnica de Assessoramento, instituída pela Presidência do Supremo Tribunal Federal e que conta com a participação de representantes dos três poderes, encaminhou aos ministros do STF uma nota técnica para auxiliar nas decisões relacionadas às verbas indenizatórias no serviço público.
A pauta da sessão plenária do Supremo desta quarta-feira conta com ações sobre o tema.
A principal recomendação para o curto prazo é a utilização da legislação do imposto de renda como parâmetro para definir o que é, de fato, verba indenizatória.
No caso da magistratura, a comissão sugere que a resolução 13 do CNJ atue como balizador para evitar que o trabalho extraordinário ou cargos de gestão sejam remunerados fora dos limites constitucionais, sem critérios gerenciais estritos.
No Rio de Janeiro, o julgamento de Jairinho e de Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em 2021, foi adiado.
A suspensão ocorreu após os 5 advogados de defesa de Jairinho abandonarem o plenário por discordarem de uma decisão anterior. Marcelo Della Libera.
Com a saída da defesa, o julgamento foi remarcado para começar em 25 de maio. Com o abandono da sessão, os advogados foram condenados a ressarcir os custos do julgamento cancelado, incluindo despesas com deslocamentos e energia elétrica. Após o episódio, a juíza decidiu relaxar a prisão de Monique Medeiros por entender que houve excesso de prazo na detenção. Ela destacou que a defesa da ré permaneceu disponível para o julgamento e não poderia ser prejudicada pela situação, determinando a expedição do alvará de soltura.
Juiz pode negar, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça com base em dados obtidos por meio do Sistema de Informações ao Judiciário, o InfoJude.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de um homem que teve o pedido de justiça gratuita rejeitado pela Justiça de Mato Grosso. Após consulta ao InfoJude, foi constatado que o próprio homem apresentou o documento indicando renda bruta anual próxima de R$1 milhão, ou seja, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, é legítimo o uso do InfoJude pelo magistrado para verificar a real situação econômica da parte, desde que com finalidade processual específica e sob sigilo, como previsto no Código Tributário Nacional.
Uma mulher de 80 anos que teve 30% do benefício de prestação continuada penhorado consegue suspender o desconto.
O BPC garante um salário mínimo por mês a quem tem 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, elas precisam ser de família de baixa renda. Renata Gorga.
A idosa foi incluída no processo porque era sócia de uma empresa com dívida trabalhista. Com parte do benefício penhorado mensalmente, ela alegou na justiça que dependia exclusivamente do BPC. No TST, A seção 2 de dissídios individuais considerou que não se pode bloquear parte de um valor que é o mínimo para uma pessoa sobreviver.
A justiça mantém bloqueio de bens de ex-superintendente do grupo João Santos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF em 2023, Vanessa Pereira.
O ex-superintendente de controladoria do grupo João Santos e outros réus são acusados de organização criminosa, lavagem de capitais, crimes contra a fazenda pública, fraude, esvaziamento patrimonial e dívidas trabalhistas. Desde 2021, os bens do ex-superintendente foram bloqueados com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados à Fazenda Nacional, estimados em 9 bilhões de reais, além de débitos trabalhistas de cerca de 60 milhões de reais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso analisa a MP que prevê fiscalização eletrônica de piso mínimo do frete rodoviário.
Criminalização da misoginia é defendida em sessão de debate sobre feminicídio.
Proposta restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades.
Boa noite.
Boa noite.
Na madrugada de hoje, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, de 37 anos, foi morta a tiro.